Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores deputados federais que me honram aqui com a sua presença em grande número, em especial companheiros do PSDB, lideranças políticas que acompanham esta sessão do Senado Federal, brasileiros e brasileiras que nos ouvem nesse instante. Ocupo hoje, senhor presidente, essa tribuna movido por um fortíssimo sentimento de indignação e perplexidade. Como é do conhecimento público, nesse final de semana, a revista Veja publicou reportagem de capa, na qual sou acusado de ter recebido recursos ilícitos da Odebrecht em uma conta que seria operada por minha irmã na cidade de Nova York. É mentira, senhor presidente. É mentira, senhoras e senhores senadores. Falo isso dessa tribuna da casa de Rui Barbosa. Segundo a revista, a acusação faria parte da delação de um ex-executivo da empresa homologada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, em diálogo mantido com meu advogado Alberto Toron, o advogado deste executivo citado negou totalmente a informação. Segundo ele, não há na delação de seu cliente nenhuma menção ao nome de minha irmã ou a tal conta em Nova York. Em outras palavras, a acusação simplesmente não existe. Repito aqui o que tenho dito nos últimos dias. Nesse momento, mais importante do que identificar o mentiroso, se o delator ou a fonte da revista, o mais importante é desmascarar a mentira. E é por isso que eu estou aqui. Isso seria muito simples mesmo. Bastava que apresentassem o banco e a conta para que a mentira seja provada e provada de imediato. Não fizeram isso. Insisto mais uma vez, mostrem o banco, mostrem a conta e esta farsa ficará desmascarada de forma absolutamente definitiva. Senhoras e senhores parlamentares, a democracia vive da verdade, das pessoas que têm, como eu, a coragem de estar aqui mostrando o rosto, mostrando a face. A democracia não se faz com aqueles que se escondem nas sombras do anonimato para covardemente tentarem destruir reputações, sabe-se lá com que objetivo. Peço licença às senhoras e aos senhores para expor aqui, senhor presidente, três hipóteses aventadas para o surgimento desse absurdo, todas elas extremamente graves, todas elas criminosas. Na primeira hipótese, como disse a revista, a mentira constaria da delação do ex-executivo da Odebrecht, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, por se tratar, líder Paulo Bauer, de uma acusação concreta e não subjetiva, de uma acusação objetiva, teria bastado uma checagem preliminar no banco para que as autoridades pudessem comprovar a falsidade de tal acusação. Simples assim. Nesse caso, insisto, teríamos aqui mais um dentre tantos vazamentos criminosos selecionados e dirigidos. Na segunda hipótese, a mentira teria constado apenas de algum termo preliminar para o acordo de delação e teria sido descartada pelas autoridades responsáveis por comprovarem elas a falsidade da acusação. Nesse caso, o vazamento é ainda mais criminoso, porque pouquíssimas pessoas tiveram acesso às negociações preliminares das delações. Portanto, quem vazou a informação para a revista, se o caso é esse, sabia que estava vazando uma informação descartada por ter sido apurada como sem fundamento. Na terceira hipótese, senhoras e senhores parlamentares, a fonte da revista simplesmente mentiu. E, nesse caso, quem induziu essa publicação a um erro tão clamoroso? E por que teria feito isso? Que interesses escusos manobram nas sombras afirmações que jamais existiram, travestidas de informações pretensamente de interesse público? Como disse antes, mais importante que descobrir a origem da mentira é desmascará-la. Em qualquer que seja a hipótese, Lamentavelmente, a revista, mesmo alertada do erro da informação, mesmo não dispondo sequer do nome do banco a qual se referia, não teve a precaução de confirmar a denúncia antes de estampá-la em sua capa. Mesmo tendo eu oferecido a ela toda a colaboração para ajudar a apurar a verdade. Digo aqui ao Brasil, aos mineiros de forma especialíssima, com todas as letras: é mentira, é calúnia, é injúria, é difamação, é crime. Mas mesmo nada disso que foi relatado existindo, nada sendo real, as senhoras e os senhores sabem bem, o factoide cumpriu o papel. Cumpriu o papel de instrumento, ou melhor, de poderosa arma para atacar a minha reputação e de minha família. Os prejuízos pessoais e políticos, senhor presidente, são incalculáveis. Diante de tudo isso, não havia outro caminho. Solicitei formalmente ao ministro Edson Fachin duas providências. Por um lado, que investigue a origem desse pseudo vazamento criminoso e puna aqueles que o cometeram. E que me permita, por outro lado, acesso à delação premiada deste executivo, como forma de saber do que e por quem estou sendo acusado. Reputações não podem, senhores senadores, permanecer reféns da má-fé de vazamentos selecionados. É importante que haja uma reforma efetiva a essa prática criminosa. Considero, e aqui fica uma sugestão, que um bom caminho é franquear ao acusado acesso imediato às delações vazadas em que é citado, como forma de permitir condições mínimas para o exercício do direito de defesa. Além disso, decidi tomar as medidas judiciais cabíveis para apurar o crime, repor a verdade e responsabilizar os culpados. Senhoras, senhores parlamentares, vivemos um momento único no país. Que se punam os culpados, que se punam os que erraram, mas que se reconheçam e respeitem os inocentes, e que seja garantido o amplo e restrito e constitucional direito de defesa a que todos temos direito. Que se restabeleça, senhor presidente, a verdade, e nada mais da verdade, é apenas isso que peço. O que não podemos, seja sob que pretexto for, é buscar a verdade e a justiça contraditoriamente, corrompendo e atropelando as leis, rasgando preceitos constitucionais, normas legais, obrigações, deveres e rigores do Estado e do poder público e da própria sociedade democrática. Se for assim, corremos o risco de nos transformar de país infestado pela corrupção numa pátria de cidadãos sem direitos e onde não há direitos, senhor presidente, senhores parlamentares, tampouco há justiça, tampouco há democracia. Ontem foi comigo, amanhã violência similar pode ocorrer contra qualquer outro cidadão. Eu ainda tenho, pela vontade majoritária dos mineiros, essa tribuna para me defender. Mas milhões de brasileiros que têm direito ao mesmo respeito e às mesmas garantias legais não dispõem dela. Não podemos permitir que a saudável indignação dos brasileiros se transforme numa indignação preguiçosa e superficial de quem prefere a opção fácil de ser contra tudo e contra todos a enfrentar a complexidade da realidade. Não podemos, senhoras e senhores, nos transformar num país que confunda justiça com prévia condenação. Não podemos nos transformar num país em que a verdade seja apenas um detalhe secundário num pé de página qualquer. Não podemos nos transformar num país em que o direito de defesa seja detalhe sem importância depois de julgamentos públicos sumários patrocinados por vazamentos irresponsáveis. Não podemos, senhoras e senhores, nos transformar num país em que leis sejam burladas sob o olhar impotente de quem deveria zelar por elas. Insisto, não podemos nos transformar num país que confunda justiça com prévia condenação. O Brasil de hoje, senhoras e senhores, precisa de menos fogueiras e mais pontes, de menos intriga e mais diálogo, de mais responsabilidade. A senhora presidente afastada Dilma Rousseff em entrevista hoje à Folha de São Paulo. Tripudia no campo pessoal desse pesadelo kafkaniano que minha família está enfrentando. Afinal, reitero, estamos sendo acusados sem saber sequer se fomos acusados. Ao fazer isso, ela legitima a covardia do Vale Tudo, alimenta os monstros e abre ela a caixa de onde eles sairão fortalecidos para devorar na mesma irresponsabilidade o próximo da fila. Mas ainda assim, devo uma palavra de agradecimento à presidente afastada por reconhecer que a obra da hidrelétrica de Santo Antônio, à qual tento me associar de forma indevida, foi licitada e conduzida pelo governo federal, como atesta ela na sua entrevista de hoje. Seria a primeira vez, senhores senadores, na história, que alguém teria recebido um benefício indevido por obra conduzida e realizada por um governo adversário. Senhoras, senhores senadores, tenho defendido amplamente o fim do sigilo das delações, para que os brasileiros tenham acesso aos conteúdos de todas elas e possam se defender das eventuais citações de que sejam alvos, presidente Eunício. É importante que isso ocorra. O sigilo, se existisse efetivamente, seria até justificado em determinados casos, mas a situação que vivemos hoje é da mais profunda hipocrisia. O sigilo existe apenas para os acusados que não conseguem se defender de vazamentos parciais e dirigidos, motivados seja por antipatias pessoais ou políticas. Há meses, vazamentos seletivos ocorrem, reputações são queimadas em praça pública sem que o direito de defesa possa ser exercido. Senhoras, senhores senadores, senhoras, senhores parlamentares, tenho mais de 30 anos de vida pública. Acompanhei de perto a reconstrução da história do nosso país desde a redemocratização. Assinei honrado a Constituição de 1988. Liderei por vários anos a bancada do meu partido na Câmara Federal durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo mais transformador da nossa história recente, responsável, entre outras conquistas, pela estabilidade econômica do país. Presidi com extremo orgulho a Câmara dos Deputados e, ao lado dos meus pares, editamos e aprovamos o conjunto de medidas que ficou conhecido como pacote ético, quando colocamos fim à imunidade parlamentar para crimes comuns, quando criamos a ouvidoria parlamentar, a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão de Ética, dentre tantos outros avanços. Governei a minha querida Minas Gerais por 2 mandatos consecutivos e nos orgulhamos, senadora Anastasia, dos avanços sociais obtidos, como, por exemplo, quando levamos o Estado a ter a melhor educação fundamental do país, segundo o IDEB. Nos orgulhamos da chancela de instituições internacionais como o Banco Mundial, que nos alçaram a posição de referência de inovação e excelência em gestão pública para outras partes do mundo. Nesta casa, senhores e senhoras senadores, busco cumprir com rigor e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo mineiro. Fui, senhor presidente, candidato à presidência da República em eleições recentes e obtive a confiança de mais de 51 milhões de brasileiros. Dirijo hoje o meu partido PSDB, fruto da confiança dos meus companheiros e inúmeros deles aqui presentes, os quais mais uma vez agradeço. E aproveito também para agradecer as milhares de manifestações de apoio e de indignação que recebi nesses últimos dias, a começar pelo presidente de honra do meu partido, Fernando Henrique Cardoso, de todos os nossos governadores, senadores, parlamentares federais, estaduais, dirigentes partidários, brasileiros de todas as partes do país e, em especial, dos mineiros, que muito bem conhecem a minha história pessoal e política. Agradeço também, nesse instante, às lideranças políticas de diversos outros partidos pela solidariedade demonstrada e, muitas delas, senador Fernando Bezerra, pela presença aqui hoje neste plenário. Olho nos olhos dos meus filhos todos os dias com a honra e o orgulho dos homens e das mulheres de bem. Quero afiançar-lhes nesse itinerário, desde as praças tomadas pela memorável campanha das diretas, quando tudo começou, até aqui, até agora, até esse instante, não há nenhum ato em toda a minha vida pública e pessoal que possa me envergonhar no exercício da política ou fora dela. Reajo, portanto, com indignação a essa acusação absurda, por mim, pela minha família, por cada um dos mineiros e por cada um dos brasileiros que me honrou com a sua confiança. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil não está nascendo agora. Não podemos cada um de nós perder a memória das nossas caminhadas até aqui, dos avanços que cada um de nós, senador Agrippino, em cada momento, no governo ou na oposição, ajudamos a construir. Temos o compromisso com a nossa história individual, com o trabalho que já fizemos, e temos compromisso com o futuro que estamos ajudando a construir. E o futuro, no campo da representação política, impõe a realização urgente da reforma política. Para que todo esse ciclo de mudanças em curso possa inspirar rigor e responsabilidade, há necessidade, como disse, urgente, de um novo arcabouço legal legislativo que precisamos debater e instalar no país. E aproveito para me dirigir em especial aos deputados aqui presentes que debatem já essa matéria para que permita que ela rapidamente chegue ao Senado Federal. É preciso, senhoras e senhores, mais que manchetes e discursos para mudarmos verdadeiramente o país. É preciso muito mais para reformar de verdade o Brasil. Temos, sim, avançado. Avançado nesse momento difícil, porque as instituições brasileiras têm nos dado exemplos de cumprimento do seu dever. Por isso, ações à margem da lei das instituições, patrocinadas por interesses pessoais inconfessáveis, como vazamentos escolhidos e criminosos, são tão graves. São graves porque atingem como vítima final a seriedade do trabalho que vem sendo feito por homens e mulheres de bem, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato. Senhoras, senhores parlamentares, nesse momento de forte e indiscriminado ataque à atividade política, quero aqui desta tribuna reiterar a minha fé e a minha crença de que apenas a partir dela, e me refiro, claro, senhor presidente, à boa política, praticada com idealismo, com comprometimento e tantas vezes com paixão, apenas através da política o Brasil vai construir as soluções adequadas para os gravíssimos problemas que enfrentamos hoje. Professo, portanto, minha fé na política, minha fé na democracia e minha fé nesse instante, em especial, na verdade. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil está escrevendo as primeiras páginas de uma nova história. Para que ela seja a história que o país espera e merece, precisa ser escrita sob dois pilares, o da verdade e o da justiça. Qualquer coisa menor do que isso será uma traição aos brasileiros e uma manipulação do desejo da nossa sociedade. Verdade e justiça. É isso que devemos buscar e alcançar. É por isso que continuarei sempre lutando, não só para mim, mas para todos os brasileiros. Muito obrigado pela atenção.